Você está ouvindo Feijoada Completa.
Estamos de volta com o Feijoada Completa. O programa de hoje é especial em homenagem aos 200 anos da Câmara. Por isso, o nosso programador musical Marlon Ribas separou algumas músicas que fazem parte da playlist da Câmara sobre os 200 anos. Esta é Chorando Se Foi, com o grupo Kaoma, que fez muito sucesso.
Eu dancei.
Também dancei. Você dançou? Todo mundo dançou.
Pois é. E essa playlist comemorativa dos 200 anos da Câmara rendeu o nosso filho mais novo aqui na Rádio Câmara. Estreia nesse domingo, às 18h, o programa 200 Brasis, que traz as escolhas musicais que representam vários momentos da história brasileira nos últimos 200 anos.
200 Brasis vai ao ar semanalmente com a apresentação dos jornalistas Edson Júnior e Márcio Aquiles Sardi. O Márcio já está aqui no nosso estúdio, vai conversar com a gente sobre esse novo programa. Tudo bom, Márcio? Boa tarde.
Oi, Ivan Monteiro, tudo bem? Claudinho Ferreira, como é que vocês estão?
Muito bem. Márcio Aquiles Sardi é multifacetado, né? Voz do Brasil, rock, agora 200 Brasis.
Exatamente, ele tem 200 ideias.
Multiprofissional, é multi. Márcio, conta pra gente como é que surgiu esse projeto da playlist e como é que ele acabou se transformando em programa.
Exatamente, eu fui convidado para ser o curador desse projeto 200 Brasis, que é basicamente o que vocês falaram, uma playlist com 200 canções que ajudam a entender o Brasil, a entender a formação da nossa sociedade, a entender também até mesmo a nossa democracia, porque foi muito interessante. Vou pular um pouquinho para o resultado final. Ela rendeu canções do tempo da ditadura militar, da redemocratização, do surgimento da urbanização do Brasil. Então, ela abordou vários aspectos da nossa história e é a democracia que vai se construindo e vai sofrendo baques ao longo da nossa história. Aí, a partir dessa playlist que está sob minha responsabilidade, surgiu também a ideia de aproveitar essas 200 canções num programa, numa série de programas da rádio, que não vão simplesmente tocar essas músicas, vão explicar o contexto histórico, social, econômico, cultural de cada uma dessas canções.
Márcio, eu queria sanar duas curiosidades.
Claro.
Primeiro, de onde vieram essas colaborações, né? E segundo, se essas pessoas que ajudaram a fazer essa playlist, elas explicaram por que elas fizeram essas escolhas?
Sim, boas perguntas as duas, viu? quando a gente lançou esse projeto, a gente convidou servidores e colaboradores aqui da Câmara dos Deputados para dar suas contribuições. E eu recebi mais de 40 contribuições, mais de 40 pessoas contribuíram para construir essa lista. Duas delas, inclusive, mandaram absolutamente 200 faixas como sugestão.
Quanta criatividade.
Exato. Um deles, o trabalho desse colega foi sensacional. Ele buscou uma música que representasse cada ano desses últimos 200 anos.
E como é que foi essa organização?
Aí que entrou o trabalho de curadoria, né? Aí, só respondendo a segunda parte da pergunta do Claudinho antes, muitas pessoas explicaram: olha, eu escolhi essa música por conta do seu contexto histórico, ou Bossa Nova, ou Tropicália, ou Redemocratização, algum contexto. Muitas simplesmente só mandaram mesmo a sua lista com as suas sugestões, né? Aí o meu trabalho, na verdade, foi escolher entre as mais de 400 faixas diferentes que apareceram como sugestões, as 200 que acabaram sendo mais representativas. Eu acho que a minha primeira... O meu primeiro critério foi uma canção, foram as canções que foram sugeridas por duas ou mais pessoas, né? Isso demonstrou que essas canções realmente significaram para muita gente, né? E além dessas sugestões, eu acabei também inserindo algumas, principalmente músicas, canções de apelo regional, para mostrar também que o Brasil é formado, né, por um mosaico de cada uma das suas regiões também.
Pois é, e essas músicas escolhidas? Você falou da representatividade histórica, mas em termos de estilo musical, são vários estilos, teve algum que foi predominante, ou alguma época que você percebeu que as pessoas escolheram mais a música de uma época específica?
Eu acho que teve dois grandes representantes. O primeiro é a MPB, que é um caldo meio, né, difícil de conceituar, mas a MPB talvez seja o principal representante. E dentro dela, o artista mais citado, eu tive que fazer cortes, inclusive, senão seria quase 20% da lista, foi o Chico Buarque. De longe, ele foi o artista mais citado. E depois teve muita bossa nova. Bastante bossa nova. Eu acho que a bossa nova acaba sendo o estilo que trouxe o Brasil mais romântico, de quando a gente estava com tudo para dar certo mesmo, né? A bossa nova, acho que ela tem um pouco desse espírito. Mas tem de tudo. Tem muito rock também, dos anos 80 principalmente, mas alguma coisa dos anos 70, um pouquinho menos dos anos 90. Tem música sertaneja, mas a sertaneja mais raiz, não a sertaneja mais moderna, né? Podemos chamar de música mais caipira, assim, né? Tem um ou outro hip hop, tem muita música afro-brasileira também, muito interessante, e tem muita música de exaltação, muita não, duas ou três de exaltação ao período militar, e mais muitas músicas também de contraponto à ditadura dos anos 60 e 70. Tem até música religiosa. Tem uma música de vertente católica e uma música de vertente evangélica. Então tem uma diversidade bastante significativa, bastante interessante.
Márcio, espaço aberto para você fazer o convite para os ouvintes.
Legal, horário. Então só deixa eu acrescentar em relação a isso. E os programas, a gente está gravando passo a passo, né? Basicamente tem por volta de 8 músicas por programa, o que vai dar mais ou menos uns 25 programas. E a gente não procurou, eu e o Edson Júnior, que está apresentando o programa, a gente procurou não separar por estilo, justamente para mostrar esse mosaico. Então, num programa vai ter música caipira com rock, com hip hop, MPB e bossa nova. No outro programa vai ter tropicália com música de protesto, com...
Bacana, sei, isso.
Né? E é bastante interessante para mostrar que o Brasil é rico em todas manifestações musicais. Então, o programa vai ao ar a partir desse domingo, todo domingo, então, a partir de agora, às 18h, pela Rádio Câmara. As rádios parceiras também vão transmitir, as emissoras da Rede Câmara de Rádio também vão transmitir esse programa 200 Brasis, que começa agora. Claudinho, você que é o responsável por isso, já definiu o reprise também?
Ainda não, mas vão ter outros horários, porque é um esforço muito grande para ficar numa apresentação só.
É verdade.
Pode deixar, estou cuidando disso.
É muito justo. A gente agradece, deseja boa sorte, muito sucesso nesse projeto novo. Tá bom? E a gente pensou, deu uma pensada lá da sua playlist.
Tá. E não, deixa só falar uma coisa que eu lembrei agora, desculpa, gente.
Vai lá.
Então, tem o programa, né, que vai estrear domingo, mas quem quiser ouvir a playlist, entra no Spotify, é só digitar 200 Brasis, B-R-A-S-I-S, 200 Brasis, tem a playlist. Hoje ela está com 125 músicas já, que ela surgiu no comecinho de março, e a cada mês a gente está colocando 12 ou 13 novas faixas para fechar as 200 em dezembro. Então, quem quiser ouvir, é muito legal, é muito representativo, é só entrar no Spotify e digitar 200 Brasis, aí é só você clicar para fazer parte dessa lista também.
Ok, o resto a gente deixa para domingo às 6 horas.
Exatamente.
Né? Senão não sobra nada.
Vamos só dar assim uma pinceladinha no trazendo perfeição de Legião Urbana.
As nações, o meu país e sua coxa de assassinos, covardes, estupradores e ladrões. Vamos celebrar a estupidez do povo, nossa polícia e televisão. Vamos celebrar nosso governo e nosso estado que não é nação. Celebrar a juventude sem escola, as crianças mortas. Celebrar nossa desunião. Vamos celebrar Eros e Tânatos, Perséfone e Hades. Vamos celebrar nossa tristeza. Vamos celebrar nossa vaidade. Vamos comemorar como idiotas a cada fevereiro e feriado.
Opa, ouvimos Perfeição da banda Legião Urbana, nossa conterrânea aqui de Brasília, né? Nosso assunto hoje no Feijoada Completa são os 200 anos da Câmara. A data redonda foi quarta-feira, mas as comemorações prosseguem, Val Monteiro.
E o arquivo da Câmara também está homenageando esse bicentenário. As ações incluem disponibilizar material na internet e o lançamento de uma publicação.
Quem tem os detalhes das comemorações está com a gente aqui no estúdio, é a arquivista Vânia Lúcia Alheiro Rosa. Boa tarde, Vânia. Bem-vinda. Obrigado pela visita.
Boa tarde.
Vânia, então o arquivo está disponibilizando alguns manuscritos da primeiríssima legislatura da Câmara, né? Uhum. Eu queria saber o que esses documentos lá por volta de 1826 revelam sobre o nascimento do poder legislativo no Brasil.
Eles retratam bem o momento, né? O período que o Brasil estava vivendo naquela época, que era muito da consolidação do país, do Brasil como um país independente. Então, a maior parte da documentação, ela trata de assuntos bem variados, referentes àquela época, né? Desde reconhecimento dos príncipes imperiais como sucessores do trono, questões de terra, indígenas, escravizados. Tinha muita participação da população querendo, de alguma forma, né, ou pedindo ajuda da Câmara ou, de alguma forma, interagindo com o legislativo. E isso está refletido bem nessa primeira legislatura, nessa documentação.
Uma curiosidade, Vânia, a gente queria saber como é que funciona esse processo de digitalização de documentos manuscritos tão antigos. Uhum. Existe algum cuidado especial com a tinta e também o papel, né? Uhum. Esse papel tem 200 anos, para eles serem preservados. E também, como é que é o processo para ele ficar legível na internet?
Então, esse cuidado existe não só para a digitalização, ele existe para o acervo todo, de qualquer idade do documento, né? E de diferentes tipos de documentos, desde o manuscrito, né? A gente tem fotografias, tem vídeos, tem fitas VHS, tem vinil, tem outros tipos de documentos. Então, existe um controle para cada tipo de documento desse, tem um controle específico de temperatura e umidade. Então, assim, já tem essa preocupação de preservação.
Sim,
do papel.
A parte de conservação, independente do que você for fazer com ele.
Digitalizar.
Né?
Aí depois, assim, quando define-se o que vai ser digitalizado, a gente tem que, assim, não pode ir para a digitalização assim, né? A gente tem que ver se ele tem condições de ser digitalizado. Uhum. A gente tem um acervo muito grande, mas tem uma pequena quantidade ainda que tem, que necessita de restauração, que tem um manuseio mais delicado. Aí, se ele vai ser digitalizado, a gente encaminha para a restauração, eles vão avaliar. A restauração é feita aqui tanto a digitalização quanto a restauração, pela coordenação de preservação de bens informacionais aqui do SED. Então, você tem várias equipes especializadas. Então, os restauradores dão esse parecer. Se tiver necessidade de restaurar ou de um pequeno reparo, eles fazem. A gente encaminha para a restauração. A equipe da restauração também tem conhecimento e tem um equipamento específico para esse tipo de documento antigo, para não danificar. Eles fazem essa digitalização e depois disponibilizam, né? Depois a gente disponibiliza. Essa digitalização é feita em alta resolução, justamente para poder facilitar a visualização, né? Na internet, você poder ampliar, você poder publicar e tal. Então, a gente tem uns requisitos que a gente vai cumprindo para poder fazer isso.
Vânia, eu queria falar agora da publicação comemorativa, né?
Certo.
Pelo que a gente viu, tem 16 autores. Queria saber que documentos históricos serviram de base para os textos. O que essa publicação aborda no geral?
Então, essa publicação é um trabalho conjunto entre o arquivo, né, a consultoria legislativa e a editora da Câmara. O objetivo foi abranger os 200 anos da Câmara, com temas relevantes que aconteceram nesses 200 anos. Então, a gente tem assim, questão racial, tem um projeto de lei que visava proibir a entrada do negro no Brasil na década de 20. Você tem alguns... crianças na Constituinte, que teve uma participação intensa de crianças e adolescentes durante o trabalho da Constituinte. Tem tratando de educação, de indígenas, sim, de mulheres no parlamento, né, necessidade de que em um período que a mulher queria participar, mas ainda não podia, então estava sempre encaminhando seus pedidos ou suas queixas para poder pedindo para poder participar. Então, assim, tem uma infinidade não, né? Mas são 16 temas
assuntos variados,
bem específicos,
né?
E bem variados.
E como é a participação do Arquivo da Câmara no concurso Eu e a Lei, destinado a estudantes e professores?
Então, essa é a quarta edição do concurso. Esse também é um projeto conjunto entre o arquivo, a consultoria, a rádio, né, o plenarinho e o Lab Hacker. Essa edição foi voltada para a comemoração do bicentenário, né? Então, o requisito é que se utilize os documentos da primeira legislatura. Então, os professores, são duas etapas, né? São dois públicos distintos. Então, os professores têm que elaborar videoaulas utilizando o acervo. E os alunos os estudantes têm que criar podcasts falando sobre a importância da preservação, né, do patrimônio cultural do país. E todas assim, quem quiser mais detalhes, tudo está disponível, né, no portal da Câmara. Aí tem mais detalhes, né, das condições para poder participar.
Vânia, a gente está falando de material histórico, de material delicado, né? Assim que você falou, alguns ainda precisam de serem restaurados. Esse material, no geral, ele está disponível para apreciação do público? Tem restrições, eu imagino que tenha. Né? Que tipo de material, por exemplo, uma pessoa que é muito interessada em história do Brasil, ela pode ter acesso ao chegar ao nosso arquivo aqui da Câmara?
Então, o acesso para aquela documentação que a gente chama de documentação permanente ou histórica, ela não tem restrição de acesso. Então, ela não tem classificação de sigiloso, não tem informação pessoal relevante. Então, qualquer pessoa que tem interesse em consultar, em pesquisar ou conhecer a documentação, ela tem livre acesso. A gente só pede que faça essa solicitação pelo Fale Conosco no portal da Câmara. Então, é só entrar lá, dizer o que quer. Se ela pode vir aqui e consultar presencialmente, ou pode solicitar uma cópia e a gente envia essa cópia. Só que, assim, uma parte desse acervo ele já está digitalizado, já está disponível, aí a pessoa não precisa vir aqui. Que a gente, além de ter a documentação da Câmara toda, os trabalhos das assembleias constituintes, aquelas que foram, né, tiveram deputados e senadores reunidos trabalhando e foram votadas, também estão disponíveis no arquivo da Câmara. Então, qualquer pessoa que queira pode consultar. Aquilo que está digitalizado, que é a Constituinte de 1823, a Constituinte de 1891 e a Constituinte de 88, ela está disponível, além de outros documentos, né, no endereço arquivohistórico.câmara.leg.br.
Ok, a gente conversou com Vânia Lúcia Alheiro Rosa, que é funcionária do nosso arquivo da Câmara, é um arquivo fantástico, eu tive de oportunidade de precisar de alguns documentos e a coisa aqui é muito organizada. Eu queria agradecer as suas informações preciosas e é mais uma faceta dessa comemoração dos 200 anos da Câmara. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço.
Obrigada, Vânia.
Pois é, a gente continua com a nossa seleção musical que acompanha os 200 anos de história da Câmara. Para quem tem a minha idade, mais de 60 anos, essa música é familiar. Pra Frente Brasil. É uma música que foi feita em comemoração à Copa do Mundo, que ficou bastante marcada também como representante desse período de ditadura militar. Mas é uma música que tem uma traz uma memória afetiva.
Afetiva, não é? Exatamente. A galera 60 a mais com certeza se identifica. E se você está chegando agora, este é o Feijoada Completa. Estamos aqui na Rádio Câmara ao vivo, junto com as nossas rádios parceiras. Você também pode acompanhar a gente na reprise de sábado ou em qualquer horário no podcast. Esta e todas as outras edições do programa estão disponíveis em radio.câmara.leg.br.
Manda pra gente sua opinião. Nosso contato é radio@câmara.leg.br, se você quiser utilizar o e-mail. Se você preferir o WhatsApp, o número é 61-999-78-9080.
E estamos nas redes sociais, Instagram, Facebook, Blue Sky. É só procurar pela Rádio Câmara.
Eu sou a chuva que lança areia do Saara sobre os automóveis de Roma. Sou a sereia que dança destemida e ara, água e folha da Amazônia.
Vamos agora a mais um breve intervalo. Deixamos você com mais uma música da playlist comemorativa dos 200 anos da Câmara. Como o Márcio Arquilissardi falou, é uma playlist muito diversa. Esta é a música Reconvexo, de Caetano Veloso, com Maria Bethânia.
Swing de Henri Salvador, que não seguiu o Olodum balançando pelo, e que não riu com a risada de Indy, oh, oh. Que não, e nem disse que não. Eu sou um preto norte-americano forte, com um brinco de ouro na orelha. Eu sou a flor da primeira música, mais velha, mais nova espada e seu corte. Sou o cheiro dos livros desesperados. Sou guita gogoia, seu olho me olha, mas não me pode alcançar. Não tenho escolha, careta, vou descartar. Que não rezou a novena de Dona Canô, quem não seguiu o mendigo Joãozinho beija-flor, sutil de bombô.
Feijoada completa.